Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, como vai você? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa, ao nosso cantinho especial para falarmos de relacionamento, falarmos sobre você, suas necessidades, suas expectativas, trocarmos ideias também. Você pode nos ajudar a fazer o programa e será muito bem-vindo, muito bem-vinda, para que a gente faça, assim, ser família mesmo, sabe? Colocar as coisas, as questões à mesa para nós trocarmos ideias a respeito de saídas, de mudanças, de alguma coisa que a gente precisa realmente considerar está faltando ou está sobrando nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Bem-vindos! Bom dia para você também. Bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, minha amiga Darleide. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. E é um prazer estarmos juntos mais uma vez para podermos trazer aí algumas respostas, né, Darleide? Sempre com base na palavra de Deus, trazendo uma ajuda para os ouvintes que sempre mandam mensagem para a gente por aqui. E é muito bom, sempre às quartas-feiras e em outros horários, ou melhor, às quintas-feiras e em outros horários da programação também, a gente está junto por aqui, né?
Exatamente. Na quinta-feira, às 11 horas da manhã, começa o nosso programa inédito, mas temos o privilégio de atender noutros horários, com a reprise do programa, mas lembrando, estejam conectados toda quinta, às 11 da manhã. Também o programa fica disponível depois no nosso site, no nosso canal no YouTube, porque a gente não é mole não, a gente não é brincadeira não, não é produção. Tudo com para ficar bom demais de a gente interagir com você. Em todos os cantinhos, deixa eu ver aqui, novotempo.com/rádio, novotempo.com/rádio. Se inscreve no nosso canal, curte e compartilha. Vamos à nossa primeira pergunta de hoje, já temos por aí?
Vamos lá, já temos sim a nossa primeira pergunta. Até antes de trazer essa pergunta, deixa eu liberar mais uma vez aqui o WhatsApp para quem quiser mandar mais perguntas. Tá liberado aí, viu? O WhatsApp é o 12981510081. Manda pra gente aqui a sua pergunta. Bom, essa primeira pergunta de hoje diz o seguinte, Darleide, um ouvinte, ele mandou mensagem dizendo assim: olá, minha questão é a seguinte, minha esposa ama postar fotos sensuais na internet, como ela é muito bonita e tem tatuagens, aí os homens ficam elogiando e a gente acaba brigando por causa disso. Eu já conversei e pedi para postar fotos normais, sem ser fotos sensuais, porque ela usa roupa muito curta e decote, mas às vezes ela posta escondido. Aí quando eu vejo, né, fico chateado e me sinto para baixo com isso. Os homens ficam chamando ela no privado. A impressão que eu tenho é que ela gosta de se expor e chamar a atenção dos homens. Já conversei e pedi e brigamos muito por isso, pois sou ciumento e acho falta de respeito isso. O que eu faço? Me ajuda, Darleide.
Olha, só não sei como é que ela posta as fotos escondida, né? Porque rede social não dá para esconder nada. Na verdade, o que você posta, publicou, já era, tá todo mundo vendo. E obviamente que o fato de ele dizer que é ciumento, não diria eu ser o caso de ciúmes, simplesmente. Porque, afinal de contas, ele está falando da mulher dele, que se expõe nas redes sociais com fotos sensuais e atrai a atenção de homens que, inclusive, além de curtir, além de comentar, chama no privado. Ou seja, nós temos aí uma questão que não é simplesmente detectar um ciúmes, mas detectar uma insegurança face a alguma coisa que acontece na realidade e que provoca um mal-estar tremendo e provoca esse mal-estar em qualquer pessoa, e imagino que ela mesma se sentiria afetada se fosse o contrário. Eu fico pensando sobre o relacionamento de vocês e me faz concluir alguma coisa do tipo: o relacionamento de vocês não é a prioridade dela neste momento. A prioridade dela neste momento é o próprio corpo, a própria beleza, a própria sensualidade. A prioridade dela é o que os outros dizem a respeito de você e não o que você diz a respeito dela ou do relacionamento ou do seu sentimento ou do que você realmente entende como desrespeito, e de fato é desrespeito. todas as vezes que numa relação nós não somos ouvidos, nós não somos atendidos, nós não chegamos a um acordo, nós não chegamos a comungar de uma ideia em que o outro sinta-se melhor, sinta-se mais confortável, sem tolir o direito do outro, obviamente, sem obrigar o outro a fazer tudo a seu modo, mas eu falei em acordos, eu falei em perceber o sentimento do outro, eu falei em que nós sejamos respeitosos com o sentimento do outro, com a expectativa do outro. Se nós olharmos para esta situação como algo para se detectar o que mais tem em torno dela, eu chego a dizer que tem também presente aí o fator adultério. Sim, é uma relação adulterada. É uma relação adulterada que foge do convívio saudável, do respeito que deva haver entre um homem e uma mulher pelo compromisso que um tem com o outro. Você dizer que uma mulher acha de bom grado interessante que um homem se exponha para outras mulheres, que converse com outras mulheres, que poste fotos sensuais para que outras mulheres desejem seu corpo, desejem fazer sexo com você, desejem trocar nudes com você. Se você acha isso normal, então eu diria que não sou eu a conselheira adequada para você. Se eu disser que esta moça tem o direito de fazer o que ela faz, tem o direito que, como eu dizia anteriormente, tem a ver com levar em consideração somente o que lhe é prioridade nesse momento, que é o seu eu não sou a conselheira adequada para você também. Então, é uma relação desrespeitosa e é uma relação adulterada, ou seja, foge do compromisso, foge do respeito, foge do combinado, foge de ser um casal, um integrado com o outro, um interessado no bem-estar do outro. Veja que as curtidas, os comentários que fazem a respeito da sua beleza é mais importante ou são mais importantes do que o seu marido diz a respeito da sua mulher. Então, é uma relação bastante adulterada. Eu diria que, por fim, não sei o que você vai poder fazer para que ela mude a mentalidade dela. Porque no final das contas, nós vamos descobrir que nós não fazemos o outro mudar. A gente muda e o outro decide se muda ou não. Então, provavelmente, vocês já brigaram muito, como você diz que brigam, discutem, ficam chateados e etc. Você fica ainda mais chateado, mas eu diria que você deve ter uma conversa com maior profundidade, com cuidados no tom da voz, nas palavras escolhidas, mas com seriedade, com profundidade, com muita vontade de ser transparente para sua mulher em se tratando de revelar para ela o seu sentimento, o seu desgosto, a sua tristeza e a sua convicção de que está sendo um homem traído publicamente. Porque, e também na sua intimidade você está sendo traído. Sinto dizer que é uma situação adulterada, não no sentido em que ela saia de casa, se encontre com outros homens, mas virtualmente tem alguma coisa que adultera a cumplicidade, o companheirismo, a aliança, o compromisso que deve haver num casamento. E se eu estivesse falando para um casal cristão? Nós não perguntamos isso, né, produção? Eles não disseram se são cristãos.
Não chegou a comentar.
Se for um casal cristão, aí nós vamos entrar em algo mais profundo ainda. Nós precisamos entender o que eles entendem como compromisso com Deus, como aliança com Deus, com santidade do casamento, com honra um ao outro nesse casamento. E aí a questão é mais profunda ainda. Porque se eu estou falando para alguém que tem outro tipo de mentalidade, secularizada, e que acha que está tudo ok, gente, meu corpo, minhas regras, meu marido não tem nada a ver com isso, volto a dizer, então eu não sou a conselheira adequada para você, porque se alguém acha que está tudo certo, está tudo legal, está tudo bacana, e que não tem nada a ver, bom, quem é do mundo do nada a ver? Nada a ver, então nada vai alcançar o seu coração. Agora, se me pergunta, eu trabalho com esses parâmetros, falta fidelidade, falta compromisso, falta respeito, falta compromisso levado a sério, porque a gente precisa concluir que casamento depende disto. Não tem como uma relação se estabelecer sem estes elementos. E eu nem citei o amor, porque o amor vai ser o fundamento que me faz repensar uma postura, repensar um comportamento, repensar uma forma. E quando isso machuca o outro, quando isso fere o outro, quando isso tira do outro conforto de sentir-se acolhido por mim, amado por mim, amada por mim, enfim, é alguma coisa que está aí bem capenga na sua relação.
Muito bem. Então tá aí mais uma pergunta, a gente tentando trazer aí um aconselhamento, né? Um aconselhamento segundo a palavra de Deus. Bom, tem mais perguntas aqui, Darleide. Ah, Abinal, bom dia. Tem como fazer uma pergunta a Darleide? Tem, sim.
Agora?
Agora mesmo, né? É, ele diz o seguinte, ó, eu namorei por alguns anos com uma moça. Durante esse tempo, por ela morar no interior, tivemos muita dificuldade para nos encontrar. E era muito difícil, porque sempre ela não podia e eu me disponibilizava a ir até ela. Enfim, mas com toda a dificuldade nós noivamos. Acontece que desde o começo sempre passei por muitas situações para estar com ela. Ela já me disse palavras muito fortes, já me machucou muito, diversas vezes, inclusive... É, já disse para a irmã que me odiava. Enfim, meu sonho era casar com ela, mas hoje percebo que ela tem uma visão errada sobre mim. Já me chamou de egoísta, ela sempre tenta me privar de estar com pessoas que gosto, como amigos, família, e sempre desmerece quem sou e fica fazendo com que, na minha cabeça, eu me sinta um monstro. Mesmo eu sempre tentando ser para ela o melhor que posso. Sei que tenho os meus erros, mas depois de tanto tempo juntos, é saudável entrar num casamento desse jeito? Eu a amo muito, mas estou muito machucado com isso. Existem outros problemas também, mas aqui não dá tempo de contar, foi o que disse esse ouvinte. Que situaçãozinha complicada,
meu amigo,
né?
Se você ainda tem outras situações para contar, nem precisa me contar. Me chamou a atenção que no início ele diz assim, é meu sonho casar com ela. Não case com seu sonho, porque é o seu sonho já se revela um pesadelo. Queridos, por favor, quando nós planejamos um casamento, nós precisamos estar pelo menos seguros de que somos aceitos, de que é uma relação saudável, que é uma relação onde o outro traz, me faz melhor, me constrói, me ajuda, me joga para cima, me ajuda a perceber as minhas fragilidades, mas não me joga para baixo, mas me pega pela mão e nós vamos juntos e nós construímos, nós compramos os bens, nós compramos a casa, nós compramos os móveis, nós fazemos a nossa história juntos. Se você descreve a sua relação enquanto noivo com uma pessoa que mora distante, que nunca foi quem demonstrou interesse de verdade para estar com você, se você precisou sempre fazer os sacrifícios e que ainda sabe que ela fala mal de você, que ela xinga você, que ela te diminui, que ela te ofende, eu preciso te perguntar o que você está fazendo nesse relacionamento. Você ama uma miragem. Você ama um sonho seu de alguém que você idealizou, mas quando você para escutar o seu sofrimento, essa sua idealização não existe. Quem existe mesmo é essa mulher que você descreveu nesse relacionamento perturbado, conturbado. Gente, por favor, vocês não podem olhar para os casamentos que estão destroçados e pelo menos pensarem, eu tenho a oportunidade de voltar atrás e fazer diferente. Eu tenho a oportunidade de não entrar num relacionamento em que a minha noiva me machuca desse jeito. Eu não tenho por que arriscar a minha história, o meu destino, o meu estado civil, a minha paz, a minha família, de misturar tudo numa história que já está toda errada. Olha, se você fosse meu filho, eu colocaria você aqui na minha frente e perguntaria, meu filho, o que eu fiz de errado? Que eu não te ensinei que a vida não pode ser levada... posta na mão de ninguém, é você quem cuida da sua vida. Ah, mas eu amo, volto a dizer, você ama uma miragem. Você não ama esta mulher que te ofende, você não ama esta mulher que te joga para baixo, que te torna sentir-se, como você bem disse, um monstro. Como é que você vai casar com uma moça que te faz sentir-se um monstro, meu amigo? Não faça isso, isso é uma loucura. Então faz o seguinte, precisa se autoconhecer, viu? Precisa se auto-reconhecer nessa relação. Você precisa se auto-reconhecer mais que na relação, porque eu sugiro que você saia desta relação, mas que você aprenda a se relacionar com você. Quem é você? Por que você se submete a isso? Por que você imagina amar alguém que não dá a mínima para você? Como é que se explica isso? Você precisa fazer um processo terapêutico, você precisa entrar num processo de autoconhecimento para você sair dessa relação e não cair numa outra armadilha lá à frente. Porque alguma coisa em você te impede de tomar uma atitude, de ser dono da sua vida, de ser dono da sua história, porque não foi isso que Deus planejou para a sua vida. Você está pensando que a história do profeta, que o Senhor disse vai lá e casa com uma prostituta, aquilo ali tinha um símbolo? Ou seja, será que é Deus dizendo casa com essa mulher que não te ama? Você imagina que seja da vontade de Deus que você case com alguém que simplesmente não dá a mínima para você? Você está imaginando que seja alguma espécie de sacrifício profético que Deus está pedindo para você? Quando Deus pediu isso ao profeta lá atrás, tinha uma simbologia e era um profeta que tinha uma mensagem para entregar ao mundo corrupto, ao mundo prostituído. No seu caso, você pode, eu tenho certeza que em algum momento, deve ser da vontade de Deus, porque eu queria saber se é da vontade de Deus. Por acaso é da vontade de Deus que você entre num relacionamento para quebrar a cara quando a cara já está sangrando agora, antes de você casar com ela? Você faz ideia do que é um casamento? Você faz ideia do que é dormir e acordar com uma pessoa todos os dias? Você faz ideia do significado da aliança, do compromisso com Deus? Você faz ideia? E tenho dito.
Inclusive, Darleide, chegou uma pergunta para a gente aqui, bem dentro desse tema que a gente está falando. Um ouvinte diz o seguinte, Darleide, como agir num relacionamento que o parceiro discute e some? Isso no namoro, viu? Ele discute e some, fica dias longe. O que fazer, né, nesse caso? Ela pergunta ainda se ela pensa ainda em casar com ele, ela está dizendo, né, será que eu caso, ou será que eu oro, termino, eu oro por ele, o que fazer? É uma relação que já tem 5 anos.
Ai, você faz o seguinte, você marca agora, você liga para a primeira psicóloga que você achar na frente, você diz, moça, me ajuda, eu preciso cuidar da minha cabeça, porque ela não está funcionando bem. Gente, por favor, como é que alguém aparece, some da sua vida? Como é que você vive um relacionamento perturbado ao longo de 5 anos? Como é que você permite ainda que ele vá e volte? Vai, não dá notícia, vira cara, tô nem aí pra você, não me importo com o que você sente, não me importo com o que você está pensando, com as suas emoções, com o seu alto valor. Eu não me importo com você e eu vou e volto na hora que eu quiser, porque sei que quando eu voltar, eu vou encontrar uma besta me esperando. E me perdoe em falar dessa maneira, porque muitas vezes precisa ser claro. E assim, se é com clareza, é comigo mesmo. Eu vou e volto, na hora que eu voltar, vai ter sempre uma tola me esperando, um tolo me esperando. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se alguém não se importa com você, não está nem aí para você, não se importa se você está chorando, se você está sorrindo, se você está sentindo dor, se você está morrendo, se você está vivendo, se não se importa com você, só se importa com os sentimentos dele ou dela, só se importa com ela, só se importa com o que sente, só se importa com o que pensa e não está nem aí para você, isso é o cúmulo do egoísmo, é o cúmulo do narcisismo, é o cúmulo da crueldade, é o cúmulo da maldade. Mas sempre que volta, vai encontrar alguém que possa abusar, que possa ferir, que possa chamar de seu. Mas sabe o seu o quê? O meu idiota, a minha idiota. Eu volto na hora que eu quiser e ele ou ela vai me aceitar de volta. Esse papel não é pra você, esse chamado não é pra você. Você é uma filha de Deus, você não é uma qualquer, você não é um qualquer, viu, meu amigo, que nos escreveu antes? Você é um filho de Deus, um servo de Deus, e Deus não te chamou pra viver sob os efeitos das doenças de ninguém. Já basta um mundo doído como tá, um mundo sofrido como está, pelo amor de Deus. E se eu estivesse falando para casais, casados, o que eu faria? O que nós falamos aqui sempre, né,
professor? Inclusive, tem até um caso desse aqui, Darlide. Vou até aproveitar para jogar já esse caso. A ouvinte diz o seguinte, meu esposo, ele é um bom homem, né, um bom pai, trabalhador, honesto, mas quando a gente vai conversar sobre alguma coisa que contraria a vontade dele, ele se transforma na hora em um homem intolerante, agressivo verbalmente. Então aí eu me calo, fico com medo e medo até de ser agredida fisicamente. Talvez não tenha acontecido ainda pelo que ela falou, né, da agressão física, mas a agressão verbal tem e ela tem medo de ser agredida fisicamente. Ela disse que já falou como ela se sente diante dessa situação com ele, mas ele disse que é coisa dela isso, né? Pelo que tava vendo aqui, ela falou que é isso, é culpa dela. Ele culpa ela por essa questão e ela diz o seguinte, Darleide, o que fazer quando eu não concordar com algo? de forma sutil para tentar conversar com ele, para que ele não venha com essas agressões para cima de mim, gritando. Eu não grito, eu não xingo, muito menos exijo alguma coisa dele, só questiono e já é motivo para ele se transformar nessa pessoa tão agressiva.
É um pobre coitado, inseguro, né? Um pobre coitado, inseguro, infeliz, deve ter um vazio imenso. Aí, por isso, ele, nesse vazio, o que ele encontra para crescer, crescer em cima da esposa dele, para ser ofensivo, para ser agressivo, para ser violento, para ser grandão, para ser machão, para ser fortão, para ser o que ele não consegue ser naturalmente. Então, ele aproveita da raiva quando ele é questionado e aí parte para cima usando de violência. O que eu iria dizer, fazendo a ponte entre os casos anteriores que têm a ver com questões de pessoas em relacionamentos ainda em fase de namoro, noivado, não entrem para um relacionamento. E eu disse, em algum momento, olhem para as relações dos casados com as dificuldades que muitos enfrentam, não são todos. Vale sempre lembrar que casamento ainda é coisa boa. Você só precisa encontrar gente boa para casar. Casamento ainda é uma bênção se você encontrar um abençoado, uma abençoada para casar. Vai ter desafio? Vai. Mas é gente boa, é gente camarada, é gente que se importa, é gente que é realmente interessada em cuidar do outro, é gente que ama ainda. Tem defeitos? Tem. Claro que tem. Tem limitações? Oh, se tem. Mas é gente boa, no sentido mais real da palavra. E não é egoísta, não é narcisista, não é agressivo, não é violento, não parte para cima, não é ignorante. Então, solteiros, cuidado com quem vocês estão se relacionando. Depois vocês ficam pegando carona aí no discurso de empoderada, que homem não serve, que mulher não serve. O que não serve é a gente se meter em rascada quando a Bíblia, a psiquiatria, a psicologia, a mãe, o pai já avisou e é cabeça dura. Aí não me venha com discurso de empoderamento, que não funciona para mim. Para mim só tem um nome, é falta de juízo. E é falta de reconhecer, eu preciso de ajuda, nem que seja uma terapia, porque vai ser eu preciso me conhecer para eu entender como é que funciona a vida, como é que funciona relacionamento a partir de mim. Essa moça descreve um marido extremamente difícil quando é contrariado. E quando você questiona alguma coisa, acredito, pela forma como você escreveu, que você é uma mulher que tem usado de sabedoria, né, e que tem feito o seu melhor para que... Agora, se o seu marido lhe causa medo, se você vive com uma pessoa que lhe causa medo, eu sinto dizer, não há uma forma de você encarar essa fera. Você vai precisar de muita oração para o Espírito Santo quebrantar o coração desse homem. Você vai precisar de um muro espiritual para ele quebrar a cara nesse muro espiritual. Ou seja, ele vai ter que se resolver com Deus. E você vai interceder, você vai orar e você vai dizer para ele: a partir de hoje, eu me determino a não ter medo de você. Porque quem vai lutar? A minha luta é o meu Deus. Você vai se ver com meu Deus, com meu Pai. Eu não vou ser uma mulher vivendo com medo dentro de casa, por causa de grito, por causa de medo de apanhar. Eu não vou, porque isso não é vida para mim. Mas eu vou lutar com meu Deus, eu não vou te enfrentar de cara lavada. Eu não vou gritar com você, eu não vou pra cima de você, eu não vou ser uma mulher movida pelo espírito da carne, pelo espírito da raiva, pelo espírito da paixão, pelo espírito da vingança. Eu não vou me igualar ao espírito que se move em você quando você cresce pra cima de mim e até me ameaça. Eu não vou, mas eu vou te dizer, a partir de hoje, você segura a onda, porque Deus vai agir na sua vida e você vai prestar contas com Ele, porque eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso e não vou viver aqui a minha vida debaixo dos seus gritos, debaixo das suas ameaças, sem eu poder falar, sem eu poder contribuir, sem eu poder ser a sua esposa. Se você não queria uma esposa para conviver, para lidar com as questões que precisam ser discutidas, não tivesse casado. Agora você casou, eu descobri que você é essa pessoa, mas tudo bem. Eu acredito que ainda Deus pode lutar essa causa por mim. Agora, com medo, eu não vou viver, não. Porque maior é o que vive em mim do que aquele que está no mundo. O maior é aquele que, em quem eu confio, e ele lutará as minhas lutas por mim. Bom, meus amados, vamos trabalhar temas de família, vamos estudar para ser família. Vamos lá, os solteiros, vamos lá, os noivos, os namorados, ou que não está namorando ainda. A Darlídia tem 14 anos, 15 anos. Entre em contato com a gente agora e pede a sua revista. A Darlídia, eu tenho 50 anos de casado, ainda vale. Liga para cá, entre em contato com a gente, WhatsApp 12982444449. Para quê? Para pedir a sua revista Entre Famílias. São 15 lições sobre diálogo, sexualidade, sobre as diferenças entre homem e mulher, sobre violência doméstica, sobre o que a Bíblia diz sobre casamento, sobre divórcio e novo casamento, que é uma questão que causa bastante confusão. O que, que a Bíblia diz? Qual é a expectativa de Deus nas nossas relações? A saúde também. Tem uma lição sobre saúde, os cuidados para você ter melhor saúde. Entre em contato. Vou dizer o WhatsApp agora mais devagar. 982444449. Você que está comigo aqui no meu Instagram, Darlídia Alves, vamos lá, 12982444449. Diz assim: eu quero a revista Entre Família. Entre Família, tá bom? Se quiser ligar, mas ligar, né, gente? Quem liga hoje em dia? A gente usa WhatsApp, mas vamos lá, 12-21-27-31-21, 12-21-27-31-21, e o pessoal da Escola Bíblica vai atender você, pegar os seus dados, fazer o seu cadastro e mandar a revista de presente para sua casa, com apoio dos Anjos da Esperança.
Maravilha, falando em Anjos da Esperança, o nosso programa de hoje está até um pouco mais curto, né, Darlídia? Devido a esse programa que a gente tem do Anjos da Esperança, que começa daqui a pouquinho. A gente encerra aqui o nosso programa de hoje e daqui a pouco a gente já volta no Anjos da Esperança, né, Darlídia?
Combinadíssimo, é por uma boa causa. Voltamos daqui a pouco falando mais dos Anjos da Esperança e os projetos da Novo Tempo, a rádio que é sua amiga, presente na sua vida. Obrigada pela companhia de hoje, Abinal. Deus abençoe a você. A gente continua, mas o consultório de família fecha a porta por aqui. Um grande abraço, obrigada pela audiência.
Consultório de Família, com Darlídia Alves.